Mas o pensamento que me tocou de forma especial foi este. Não foi um homem que apenas dizia ou pregava algo, mas um homem enviado por Deus. E esta simplicidade com que ele proclamava a palavra tinha que dominar a todos. Há tanta profundidade nisso. E, como eu disse, fui abençoado e espero que todos nós sejamos abençoados. Mas temos que estar concentrados na coisa, temos que acompanhar interiormente e estar abertos diante do Senhor. Antes de começar a traduzir, gostaria de dar as boas-vindas de coração a todos, especialmente ao nosso amado irmão de Kinshasa, do Zaire. Pelo que sei, eu comi na casa dele. Vocês podem vê-lo agora. Que Deus o abençoe no nosso meio. Amanhã pediremos a ele que saúde a congregação brevemente. Hoje não teremos o tempo porque queremos traduzir. Que Deus te abençoe ricamente. Nós somos gratos por todos que podem estar aqui, por cada irmão, por cada irmã. E eu creio que não viajamos de longe apenas para nos vermos aqui. Nós viajamos, nós chegamos aqui para ter um encontro com Deus. E nós esperamos que esta pregação desta noite desperte a fé, ou possa atuar a fé em nós. E se ela já existir, então que a fortaleça e a edifique, porque isso todos nós precisamos nesses dias. Não há ninguém que já tenha a fé consigo trazida de algum lugar, mas a fé vem da pregação. E assim como nós ouvimos a pregação, certamente vem fé em nossos corações. E então Deus também confirmará essa fé. Vamos cantar agora simplesmente, somente crê, e então eu traduzirei, pois isso levará quase uma hora para isso. Por favor, tenha paciência, também o tempo passará. Somente crê, tudo é possível. Ó, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Vamos inclinar nossas cabeças para a oração. Misericordioso Senhor, hoje somos gratos pelo privilégio de podermos estar nessa noite na Tua presença para olhar para Ti. Nós olhamos para Ti e Te chamamos de nosso Pai. Nós pensamos nas Escrituras. Tu disseste, orai, Pai nosso que estás nos céus, sabendo que todos nós somos impuros, nós nascemos em pecado e viemos ao mundo, fomos nascidos como mentirosos, nós somos miseráveis, nós somos maus, mas pelo sangue do Teu Filho, do Senhor Jesus, pela graça imerecida que nos foi concedida, podemos olhar para cima e dizer, Pai, como nós te agradecemos por isso. E Pai, nós pedimos-te hoje, examina os nossos corações enquanto adoramos. Nós viemos com um único propósito, adorar a Ti e para observar esse grande dia no qual nós vivemos, onde parece que tudo fracassou. Mas uma coisa é certa, que não pode fracassar, isso é Jesus, pois Ele nos disse aqui na terra céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Que convicção nós recebemos! Nossa alma pode descansar eternamente nisso, em sua palavra. Bem, como nos foi dado na forma do livro chamado Bíblia, escrito pelo Espírito Santo e que só pode ser revelado pelo Espírito Santo, que ele agora venha sobre a palavra escrita e fale por meio de lábios mortais a ouvidos mortais, mas conceda compreensão eterna aos corações. Senhor, sonda os nossos corações. Nós queremos amar a Ti mais, ter uma comunhão mais íntima contigo e nos aproximar mais. Nós te pedimos, Senhor, nesse dia, há tantos em aflição e no país, que possamos receber o que Ele conquistou para nós quando Ele foi batido, porque está escrito, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos curados. Ó, louvado seja o Senhor, e que a minha alma não se esqueça do bem que Ele fez, que perdoa todas as tuas transgressões e cura todas as tuas enfermidades. Senhor, que nós possamos adorar assim e que todos que necessitam de algo possam recebê-lo. Salvação para a alma, cura para o corpo, que todos possam receber todas as bênçãos, qual seja agora. Nós entregamos-nos a Ti, Senhor, e pedimos que Tu fales conosco, que nos ouças e responda às orações, pois pedimos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Há tanta coisa boa na Palavra de Deus que é difícil para alguém escolher uma escritura específica. Quando eu leio na palavra, então eu digo, oh, isso soa tão bem, eu vou sublinhar. E quando eu continuo lendo, então chego a outro tema, então sento-me por alguns momentos e ouço o Espírito como ele fala, e depois de um tempo continuo lendo e encontro ainda algo que é ainda melhor. Então eu sublinho e digo, vou pregar sobre isso quando for à congregação. E antes que eu perceba, minha Bíblia está toda sublinhada. Quão bom é Deus, nosso Senhor! Quão preciosa é a Sua palavra para os seus santos! E que grande privilégio temos hoje, nesta hora, em que parece que todas as esperanças se foram, e, no entanto, encontramos um fundamento inabalável, qual seja na palavra. No meu coração, já há alguns dias, está, como eu disse ao irmão Neville, ou como a irmã Woods lhe transmitiu, que gostaria de falar hoje sobre o tema A Escrita na Parede. Foi uma mensagem que o Senhor me deu quando estava voltando da Califórnia, mas a mensagem foi tão comovente, foi tal uma hora, e eu pensei, se as pessoas compreendem que nós vivemos em um tempo especial, até as coisas que estão acontecendo agora, com aquilo que eles estão lançando ao espaço e assim por diante. Nós certamente estamos no fim. E então, quando as pessoas estão nesse estado e as deixamos assim, sem eles trazer uma mensagem, que eles tenham, que recebam uma esperança, isso não funciona. Caso contrário, as pessoas ficam num estado, ficam nervosas e perguntam o que vai acontecer. E eu penso que quando eu voltar no próximo domingo, vou falar sobre o tema A Escrita na Parede. E depois sobre o tema A Congregação Será Arrebatada Antes da Tribulação. Se todas essas coisas estão tão próximas, então o arrebatamento está ainda mais próximo do que a tribulação e assim por diante, pois reconhecemos que a congregação será arrebatada antes da tribulação. Eu gostaria de ler do livro do Apocalipse, do capítulo 3, especificamente aquilo o que diz respeito à congregação de hoje. Eu vou ler aqui no versículo 14, Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da congregação em Laodiceia escreve: assim diz aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Ó, que fostes frio ou quente, mas porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes: sou rico, sim, enriqueci, e não tenho necessidade de nada. E porque não sabes que tu mesmo és miserável e digno de pena, pobre, cego e nu, eu te aconselho: compra de mim ouro refinado pelo fogo, para que te tornes rico, e vestes brancas, para que te vistas e não se revele a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos aqueles que amo. Portanto, seja diligente e examine a si mesmo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Bem, o versículo 20 é de onde vou tirar o texto e ver se Deus nos dá o contexto. Estou à porta e bato. Toda essa mensagem que acabamos de ler é a palavra que próprio Cristo dirigiu após a ressurreição à última era da congregação. Nós compreendemos que havia 7 congregações e 7 eras da congregação. Cada uma tem um anjo, e o anjo foi enviado para levar na era, nessa época, a mensagem à congregação. Estamos agora na era da congregação de Laodiceia, e é muito incomum, e vemos como é poderoso, pois esta palavra diz respeito à congregação nesse tempo. Nós vemos como tudo está morno. Ninguém está mais preocupado. Naturalmente, temos grandes programas, prédios caríssimos e assim por diante. E nossa congregação, nossa igreja tem mais membros do que a outra. E nosso pastor recebe mais dinheiro, um salário melhor. E estamos em melhor situação do que nunca. Mas a Bíblia diz: és nu, pobre, miserável e cego. Agora pensem, se alguém está nu, é pobre e cego, e nem se apercebe disso, bem, se soubesse, então poderia fazer algo a respeito. Ele sairia da rua, procuraria roupas e tentaria aparecer assim, mas nessa situação, nessa condição, e sem saber disso, isso é terrível. Bem, considerando tudo isso, afinal, o texto não é meu, Jesus disse: eis que estou diante da porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. que convite para as pessoas que vivem nesses dias. Nós vemos o que está acontecendo agora. E então, esse convite maravilhoso. Eis que estou diante da porta. E se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Que comunhão, que privilégio, que comunhão. Ele está diante da porta e bate. Como o grande artista, eu não me lembro do nome dele, mas ele pintou o quadro Jesus parado diante da porta e batendo. E vocês sabem que antes de uma imagem possa ser exposta, o quadro possa ser exposto, tem que passar pela crítica. Então, vêm certas pessoas e encontram tudo que não está certo. E depois que esse quadro passou pela crítica, perguntaram ao homem que a pintou só uma coisa que está errada com o quadro. Você esqueceu a maçaneta da porta, a alça. Oh, não, disse o pintor. Você entendeu mal. Se a maçaneta estivesse do lado de fora, então ele poderia abrir a porta e entrar. Mas a maçaneta está do lado de dentro. A pessoa que está dentro é que tem que abrir, não de fora. E assim é. Jesus, com toda a sua misericórdia, com todo o seu amor, com toda a sua compaixão, mas vocês são que o deixam entrar ou deixam de fora. A maçaneta está dentro, a alça da porta está dentro. Bem, por que alguém teria que bater na porta de outra pessoa? Qual seria o motivo? Bem, ele quer entrar. Ele quer entrar. Ele tem algo que o move, ou seja, ele quer trazer algo, mostrar algo ou dizer algo. Quando alguém bate à porta, é porque quer entrar. Talvez ele queira companhia, ou tem algo sobre o qual queira conversar. É por isso que Jesus bate à porta. O que vocês pensam? Ao longo dos tempos, pessoas muito importantes bateram em certas portas. Pensem no maior imperador de sua época, Augusto. O que vocês acham se algum soldado vivesse em alguma cabana e o rei Augusto saísse de seu palácio, fosse até essa cabana e batesse lá a porta? Que emoção ou dominação isso teria sido para o simples soldado? Esse grande governante de Roma está agora diante de sua porta, batendo, querendo falar com ele. Oh, ele teria aberto a porta, caído de joelhos e dito: grande governante, entre na minha humilde casa, tudo o que você vir aqui é seu. É claro que ele teria ficado dominado por ter o privilégio de receber o governante Roma naquela época. Que privilégio teria sido para um pobre, uma própria pessoa na Alemanha nos dias de Adolf Hitler, se esse homem tivesse vindo até um pobre e batido à sua porta. E o homem teria ido até a porta e olhado, e lá estaria o líder da Alemanha, o grande Hitler, como era chamado, estava lá diante da porta, o governante, o ditador do país. Oh, ele teria dito: oh, eu não sou digno de que tal homem como esse bata a minha porta. Vocês acham que esse líder, que ele quer falar comigo, uma pessoa simples, Ele abriria a porta, se ajoelharia e diria: entre, líder. Claro, tudo o que está aqui pertence aqui, ó grande líder do país. Naturalmente, o homem teria ficado feliz. Não só isso, ele teria ficado honrado que tal pessoa assim ter vindo a ele. E vocês têm que considerar a importância da pessoa que bate a porta. Essa é a questão de que se trata. Se fosse um mendigo, talvez vocês fechassem a porta na cara dele. Talvez vocês não tenham nada para dar ou se sintam incomodados com um mendigo batendo. Então vocês fechariam a porta. Se fosse alguém, agora alguém importante, o que fazer então? Hoje eu digo, se esse presidente Dwight Eisenhower, se ele viesse hoje a Jeffersonville e batesse a porta de um bom democrata, vocês se sentiriam honrados em ir até a porta, abrir-lhe e convidá-lo para entrar como presidente. Mesmo se vocês estivessem do outro lado, politicamente falando, vocês ainda se sentiriam honrados se ele viesse até vocês. Por quê? Porque ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele é um homem de grande importância. Mesmo que vocês não concordem com ele em termos políticos, vocês se sentiriam honrados, mesmo sendo democratas, aqui na cidade ou em outra cidade, se ele viesse como Dwight Eisenhower, por causa de sua importância como presidente dos Estados Unidos. Um grande homem, um homem honrado e ocupa uma posição elevada. Recentemente, a rainha da Inglaterra veio, ela visitou o Canadá e visitou todas as províncias de lá e depois veio para os Estados Unidos. E não haveria uma única pessoa em toda a América que não ficasse feliz se essa rainha fizesse uma visita. O que vocês pensariam hoje se a rainha da Inglaterra, embora não, vocês não pertencem ao seu país, vocês são americanos, mas se ela viesse e batesse na porta de vocês e vocês vissem suas criadas e ela se apresentasse como rainha da Inglaterra e dissesse: eu queria visitar vocês. Que honra seria essa? Pela importância dela. Ela é rainha e uma das maiores rainhas do mundo. Esta é a rainha da Inglaterra. Embora ela não tenha sequer nenhum poder nesse país, mas por causa da sua importância, vocês ficariam felizes em deixá-la entrar. E eu ficaria feliz em recebê-la, sabendo que teria o privilégio e a honra de tê-la como convidada, como rainha da Inglaterra. Mas agora se trata de Jesus. Jesus está diante da porta. Ele bate. E nós deixamos lá de fora. E não abrimos a porta. Nós o deixamos bater. E eu pergunto a vocês, quem é mais importante do que Jesus? Digam-me quem é maior do que ele? E aqui ele diz, eu estou à porta e bato. E se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. E se todos os imperadores e todos os Hitlers e todos os grandes homens e mulheres do mundo se batessem juntos à porta de vocês, então eles não teriam sequer qualquer peso em comparação com aquele que todos os dias bate à porta do seu coração, ou seja, o Senhor Jesus. Ele quer entrar. Ele quer falar com vocês. Vocês pertencem a ele. Vocês foram criados à sua imagem. Vocês são pessoas feitas à imagem de Deus. Ele quer falar com vocês. Ele não vai até as grandes personalidades, ele vai até os pobres, até aqueles que precisam dele. E todo aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará e conversará com ele. Agora, pensem no que isso significa hoje. O Rei da Glória, o grande Eu Sou, ele que estava na sarça ardente, aquele que dividiu as águas para que o povo de Israel pudesse passar, aquele que falou e o sol parou. Foi ele quem formou o sol e a lua. Ele que disse, Lázaro, venha para fora. E o homem que estava morto há 4 dias saiu do túmulo e voltou à vida. Pensem sobre isso. Ele que entrou na cova dos leões com Daniel e o protegeu dos leões. Ele que entrou na fornalha com os 3 homens e afastou o fogo deles. Ele que estava ali e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele está diante da porta de toda a humanidade. Ele bate e quer entrar. Ele quer ter acesso à sua alma. Oh, que pessoa importante. Não a rejeite. Agora vocês dizem a mim, ó, irmão Branham, espere um momento, por favor. Não concordo totalmente com você. Eu o deixei entrar. Ó, isso é bom. Eu fico feliz que você tenha feito isso, que o tenho deixado entrar. Mas vocês sabem o que vocês fizeram? Parece que vocês, após o deixaram entrar pela porta, vocês têm muitos quartos pequenos e compartimentos assim em sua casa. Vocês acabaram de deixá-lo entrar, mas ele está aqui parado lá na porta. Ele não tem nada a dizer, não pode ir a lugar nenhum, não deve ver nada. Ele deve vir, entrar, mas deve ficar parado lá. Sim, e como teria sido se algum líder, se alguém tivesse vindo e você tivesse dito, ah, fique aqui na porta. Assim nós fazemos muitas vezes. Nós que nos chamamos cristãos, fazemos isso com Jesus. Você diz, ó, sim, entre. Sim, eu creio que você é o Filho de Deus, mas deixe-me em paz, eu faço as minhas coisas eu mesmo. Isto é o perigoso. Vocês têm pequenas portas em seus corações, pequenos compartimentos em seus corações. E lá os cristãos todos as têm. E sim, sim, eles deixam Jesus entrar, mas não permitem que Jesus siga assim o seu caminho. Eles o recebem de braços abertos, sim, mas como seria se eu viesse até vocês e vocês dissessem bem-vindo e eu me sentisse como o seu irmão, eu me sentaria, entraria na sala, me sentiria em casa se eu viesse até vocês e vocês me recebessem bem. Se eu fosse bem-vindo, quando estivesse cansado, eu me deitaria onde houvesse uma cama. E se eu quisesse comer, eu encontraria a cozinha. E eu saberia que sou bem-vindo. E se vocês viessem até mim, ou eu viesse a vocês, e vocês dissessem, fique aqui parado. Lá você não pode entrar. A porta, não, não. Lá você também não. E lá também não. Então eu não seria sequer bem-vindo. Mas é assim que acontece hoje com as pessoas que se dizem cristãs. Ó, você diz, eu pertenço à congregação, isso é bom. Mas vejam, a razão pela qual há tantas aflições na congregação, tanta confusão na congregação, tanta discórdia, desunião, tanta desordem, não é porque Jesus não está lá, mas porque não se permite que ele assuma o controle, que ele faça as coisas. Nós temos os pequenos compartimentos. Ó, isso você não pode tocar. Você pode entrar, mas não mais do que isso. Não mais do que isso. Eu vou à congregação, mas deixe-me em paz com as minhas coisas. Mas Jesus quer ser o soberano supremo sobre vocês. E a única maneira dele abençoar vocês é que ele se torne o seu Senhor. E Senhor significa ter propriedade e domínio. Jesus tem o direito a todas as áreas da sua vida. Não tenham segredos para ele. Abram seus corações. Agora, vamos falar por alguns momentos sobre algumas dessas portas. Uma pequena porta, que é a porta do egoísmo. Nós encontramos esse egoísmo com tanta frequência nos corações dos cristãos. Egoísmo. Ah, sim, sim. Para mim, eu aceito isso. Sim, e talvez desde que seja na minha congregação, mas se não for justamente a congregação batista, presbiteriana ou pentecostal, se for fora da congregação pentecostal, então não é mais bom. Então vocês veem que Cristo não pode exercer o domínio. Ele não pode ser Senhor. Se ele é Senhor, então ele reina. E se vocês dizem, eu quero que ele faça algo em mim, mas se eu puder reter tanto e tanto para mim, bem, eu vou irei à congregação, talvez as pessoas pensem melhor de mim. Mas vocês, mesmo assim, não abrem ainda a sua porta. Não, ele continua batendo. Bem, você pode dizer, eu sou assim desde que sou uma criança. Talvez eu me considere assim, ou me considero ser um pouco melhor avançado que os outros, e talvez vocês não queiram estar lá onde é dito amém, glória a Deus, e assim por diante, aleluia. Não, lá eu não quero ir. Então ele sequer ainda o seu Senhor. Ele disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele então se torna o seu Senhor, seu governante. Eu o deixarei entrar se eu conseguir o melhor lugar na melhor congregação. E se fosse um celeiro onde a congregação acontecesse, a reunião acontecesse, enquanto ele me chamasse, eu iria. Eu o deixaria entrar e o deixaria ser meu Senhor. O que ele quiser fazer, deixe-o fazer. E ainda há outra porta chamada orgulho. Oh, que terrível demônio negro é esse com esse orgulho. Você se considera ou se imagina melhor do que alguém outro. Oh, eu não sou assim como ele, ou e eu me visto melhor e sou melhor. E as pessoas que vão lá, elas não são assim da minha classe. Mas se Cristo é o Senhor, e se ele está em seu coração, então todos somos da mesma classe, pois um Espírito, todos fomos batizados em um só corpo. Vejam, é um conflito no qual vocês estão. Sim, Jesus deve vir, mas então ele não deve fazer mais nada. Eu prefiro sair assim da minha posição, não sair tão bem se diante dos outros, mas ver que o meu nome não seja riscado no livro da vida. Orgulho. Sim, eu vou à congregação, eu te aceito, mas não olhe aqui para dentro desse compartimento. Não, aqui na porta, entre aqui, mas não entre ali. Não. Então ele sequer é o seu Senhor. Ele tem que ter acesso a todos os compartimentos da sua casa, a todas as portas, a todas as áreas, a toda a sua vida e a tudo o que envolve. Então ele se tornará Senhor. Por que ele entra no seu coração? Para ser o seu Senhor. Ele bate no coração para se tornar Salvador. E se deixar egoísmo, orgulho, amargura e todas essas coisas em seus corações, então ele não pode ser o Senhor em seus corações se essas coisas estiverem lá. Se ele é o Senhor, então ele é o Senhor de tudo, de todo o coração. E é por isso que ele continua batendo. Ó Senhor, deixem-no entrar. Eu quero entrar, diz ele. Ter comunhão, ter a ceia, e então nós temos comunhão uns com os outros. O Senhor e você, vocês são amigos, vocês pertencem juntos. O que vocês têm, Ele também tem. E o que Ele tem, pertence a vocês também. Vocês veem? Ele se tornou como vocês para que vocês possam se tornar como Ele. Tudo vocês têm em comum. Então, há outra porta no coração sobre a qual eu gostaria de falar. E essa é a porta da fé. Muitos cristãos professos não querem abrir a porta da fé. Você diz, Senhor, entre, mas eu não creio que toda a Bíblia esteja certa. Eu aceito o que minha igreja diz, mas o resto, com isso não posso fazer nada. Como o Senhor pode abençoar vocês assim? Como Ele pode ser o seu Senhor e Salvador se Ele não pode ter todo o seu coração, abri-lo e colocar a fé lá dentro? Primeiro vocês precisam abrir a porta e então vocês entram nessa fé e Ele terá então a ceia com vocês, a porta da fé. Hoje eu quero recebê-lo bem-vindo em meu coração, em cada quarto, em cada porta, em tudo o que sou. Eu dou-lhe as boas-vindas, eu abro todas as portas. E então eu quero beijar e beber o cálice da bênção e eu quero ouvir dizer, eu sou o seu Senhor. Sim, e ter comunhão comigo. Não apenas ficar na porta e fazer uma ceia lá, mas convidar, deixá-lo entrar. E tira todo o egoísmo, Senhor. Tira todo o orgulho, Senhor. Fé. Vocês dizem, sim, eu pertenço à congregação, mas eu creio que os dias dos milagres acabaram. Sim, então vocês recusaram a deixar o Senhor entrar pela porta da fé. Sim, claro, Ele está lá. Mas você diz, irmão Branham, eu sou cristão? Sim, amado, eu sei que você é um cristão e eu aprecio isso. Você aceitou o Senhor, mas vocês estão vivendo abaixo do seu privilégio? Vocês fecharam a porta, seguraram a porta. Vocês correm de um lado para o outro porque vocês não creem. Vocês têm que abrir a porta da fé e deixá-lo entrar lá. E então Ele vos dará o desejo do vosso coração. Aqueles que esperam no Senhor recebem novas forças, para que possam voar como águias, para que possam correr e não se cansarem e nem desfalecerem. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então pedi o que quiserdes e será vos dado. Em verdade vos digo, se disserem as montanhas transfiram-se para o mar, e em grego significa levante-se e transfira-se para o mar, e vocês creem que isso acontecerá, assim tem que se tornar. Que maravilhoso. Crede que já aconteceu e tereis o que pedistes, o que expressastes. Claro, não precisa ser espontâneo, não precisa ser assim, claro que não. Enquanto vocês creem, é lá onde os cristãos hoje fracassam. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas em si mesmo, a prova das coisas que ainda não se veem. O que vocês diriam então sobre isso? Não é um mito, não é um pensamento, não é somente uma esperança, não é apenas um desejo, é uma substância. Na verdade, é algo que vocês possuem. Se eu viesse até vocês e dissesse, eu estou com fome, eu preciso de pão. E vocês diriam, sim, mas o que você precisa? Quanto custa um pão? Eu diria, 25 centavos e eu posso comprar um pão. E vocês diriam, aqui estão 25 centavos. Bem, 25 centavos não são o pão, mas são o preço da compra do pão. Enquanto eu tiver os 25 centavos, eu tenho pão, porque é a substância. Eu posso estar tão feliz com a minha fome, contudo, com os meus 25 centavos, como se já tivesse o pão. Ó, louvado seja o nome do Senhor. Mas vocês não o deixam entrar. Vocês não abrem a porta da fé. O que ele diz é a verdade. Quando ele vos dá uma promessa, aceitem na fé e saibam que Deus não pode mentir. E com isso está pronto. Eu tenho os 25 centavos. Isso não é uma ideia. Eu tenho os 25 centavos. E eu saio pela porta, eu vou feliz pelo meu caminho, como já se tivesse o pão, pois eu tenho o preço de compra do pão. E se eu tiver a fé, então a obra está concluída. A porta está aberta, a fé em Deus está no meu coração, está consumado. Se eu realmente posso crer nele, então não precisa acontecer imediatamente. A Bíblia diz, Moisés olhou para aquele que não via como se o visse. E Moisés recebeu os 10 mandamentos e assim por diante, um quadro maravilhoso. Bem, Moisés olhou para o invisível como se o visse. Ele olhou para ele e permaneceu firme. Abraão, quando ele recebeu a promessa aos 75 anos, de que teria um filho com Sara, estava feito. Na mesma hora em que Abraão abriu o coração, a porta da fé se abriu, ele estava feito para ele. E ele ficou cada vez mais velho, e a Bíblia diz, ele não se tornou fraco pela incredulidade, mas ficou cada vez mais forte, e deu a glória, a honra a Deus, pois ele sabia que Deus era capaz de fazer o que ele havia dito. Amém. Isso é fé. Os anos se passaram. Sara, nada. Mas ele não tropeçou na promessa de Deus por incredulidade. Ele deu glória a Deus, tornou cada vez mais forte. Nós chamamos cristãos. Nós deixamos Jesus entrar, somos cristãos. E pode-se orar por nós, podemos ser ungidos, milagres podem acontecer diante de nós. E vocês podem ver isso. E se vocês não forem curados na hora, então vocês não creem. Então vocês dizem, eu não recebi nada. Vejam, vocês sequer têm fé? Vocês precisam deixá-lo entrar e dizer, Senhor, aqui está a porta, entre. Assuma tudo agora. E ele entra e então estará tudo resolvido para sempre. Eu estou aqui e bato. Ele quer entrar pela porta da fé. E então, todas as coisas estão resolvidas. Os 25 centavos na minha mão são tão bons quanto o pão. Eu tenho o preço de compra por eles. Eu tenho a substância ou o preço de compra pela substância. E quando a fé está firmemente enraizada em nossos corações, nada pode nos abalar. A obra está consumada. Deus a fez. Está feita para sempre. Eu desço a rua, atravesso o rio, fico cada vez mais com fome e mais fome. Ainda não tenho pão, mas enquanto eu vou com alegria, pois eu tenho o preço de compra, eu tenho a certeza de que o pão me pertence. Ó, louvado seja o seu santo nome. Antes de chegar lá, eu posso ter até cólicas estomacais de fome. Eu posso desmaiar ou qualquer coisa. Não importa o que aconteça no caminho. Enquanto eu segurar os 25 centavos, o pão tem que pertencer a mim. Ó, louvado seja Deus. Quando a fé lança a sua âncora e firma, então tudo tem que se afastar. Deus diz, eu estou curado, eu estou curado. Eu o deixo entrar na porta do meu coração. Ele me deu a promessa. Nada pode me afastar disso. Está aí. Creiam. A porta da fé. Quantos cristãos o mantêm fora dela? Quantos pentecostais o deixam sair pela porta da fé, batistas, presbiterianos, metodistas. Ó, há muitas portas. Devo mencionar mais uma. E essa é a porta dos seus olhos. E aqui está escrito, você está cego e não sabe. Está falando da congregação de hoje. Espiritualmente cega. Eu conversei com alguém, não posso dizer publicamente, mas o irmão Sostman e alguns outros, o irmão Jim, e eu perguntei, para onde tudo isso vai levar? Porque as pessoas não conseguem ver essas coisas, porque não conseguem entender. Até mesmo o quadro deveria abalar a nação. Nem mesmo o jornal pode publicá-lo. O que disse o Dr. Joe Lacey, do FBI? Ele disse, Sr. Branham, um dia isso estará na loja de 10 centavos. Nenhum eco, nenhuma resposta. Eu disse, verdadeiramente, considere os casos dos possuídos em Portland, os feiticeiros, mestres feiticeiros da Índia, o que aconteceu no Rio e tudo o que aconteceu. E dificilmente se pode realizar uma reunião maior. Algo está impedindo. O que é? Eles não reconheceram Elias até que ele se foi. Muitos não sabiam quem era João até que ele foi decapitado. Eles não sabiam que Jesus era o Salvador do mundo até que o crucificaram. São Patrício, ele odiava a Igreja Romana e protestava contra ela. Mas depois que ele morreu, eles o transformaram em um santo. Quando ele era vivo, não sabiam que ele era santo. Vejam, eles não sabiam que Francisco de Assis era um santo. Ele era um pregador viajante com a Bíblia na mão. Ele pregava junto ao rio e ele tinha autoridade, pela autoridade ele pregava a palavra de Deus. E eles não reconheceram até que ele estivesse morto, só muito tempo depois. Joana d'Arc, que salvou a França, ela era uma santa, ela espiritual, tinha visões, era uma mulher espiritual. Ela ouvia os anjos falarem, ela ouvia a voz de Deus, tinha visões, e o que disseram? Que ela era uma bruxa. E a Igreja Católica a queimou na fogueira. Os padres fizeram isso. E ela clamou por misericórdia para eles. 200 anos depois, eles reconheceram que ela era uma santa. Então, os ossos dos padres foram desenterrados e jogados no rio. Mas eles não reconheceram ela até que ela tivesse vindo e ido embora. João disse, eles não podiam crer, porque Isaías disse que eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Eu escrevi isso na minha folha em branco na Bíblia. Eu tive uma visão que o Senhor me deu. Eu mencionei isso na congregação. Ele me disse, vá para a África e depois volte para a Índia. E eu disse, sim, Senhor. O anjo do Senhor me encontrou entre as duas salas na coluna de fogo, como vocês podem ver lá na foto. Vá para a África, como eu disse. E um ano depois, eles me convenceram de novo. Então, eu estava em Lisboa durante a viagem pela Europa e fiquei tão doente que passei a noite inteira assim. E na manhã seguinte, fui ao banheiro para tomar banho e o anjo do Senhor estava lá em pé e disse, você deve ir para a África? Eu disse, meu Senhor, meu Deus, não sou digno de ser teu servo. Se tu quiseres, tira o espírito de mim e dá a outra pessoa. Eu não sou digno de ser teu servo. E então, eu arranjei para que eu pudesse ir para a África. E então, algumas noites atrás, eu li novamente na visão. E Deus sabia que eu não iria compreendê-la. E ontem à noite, eu me veio de novo à memória que a visão dizia primeiro para a África e depois para a Índia. E eu mesmo a escrevi, mesmo assim, não a cumpri. Eu mesmo a escrevi. Eu estava sentado lá na beirada da cama e pulei em pé quando ouvi a voz. E então anotei quantas vezes eu mesmo li e não compreendi. E muitos a leram comigo. E eu vi como as pessoas estarão vestidas. E eu vi como a luz veio. E vi brancos e pretos juntos na África. Eu vi mesmo. Mas quando os olhos se abrem, então se veja: ó Deus, abra os meus olhos para que eu veja. Deixe-me olhar por trás da cortina do tempo. Deixe-me ver, Senhor, o que está acontecendo ao meu redor, o que está prestes a acontecer. Ó, quando vejo quão cegas as pessoas podem ser, pessoas que vêm e não compreendem. Elas veem como Deus vem às reuniões e faz as coisas como fazia naquela época quando esteve na terra. Elas veem Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, atuando, agindo e operando como fazia quando estava na terra. E, no entanto, não compreendem. Como isso pode ser? Seus olhos não estão abertos. Um dia eles se abrirão, mas então será tarde demais. O tempo terá passado já, e então eles quererão. Então dirão: você acha que foi fulano de tal, e era isso e aquilo e aquela coisa, e eu não sabia? Isso passa por cima de suas cabeças, e eles não compreendem. Vocês compreenderam o que eu digo? Vejam, isso está além da compreensão deles. Vocês estão à procura de algo grandioso que acontecerá no futuro, e está acontecendo agora, e vocês não estão vendo. Ó Deus, entre no meu coração, abra todas as portas, abra os meus olhos, unja-os. Ó, Cleopas e seu amigo seguiram o caminho. Eles vieram, foram para Emaús. Sim, eles vieram de Jerusalém, e no caminho ele falou com eles. Ele caminhou com eles. Ele comeu com eles. Mas eles não compreenderam imediatamente. Quando ele entrou, ele fez algo. E eles reconheceram que era ele. Isso aconteceu após a sua ressurreição. E a Bíblia diz: seus olhos foram abertos. Ele abriu os seus olhos, a sua compreensão ele abriu, e eles voltaram e estavam regozijando, disseram: verdadeiramente o Senhor ressuscitou, nós o vimos. Ele partiu o pão, seus olhos foram abertos e eles tiveram compreensão. Jesus pode vir no meio das pessoas e fazer as mesmas coisas. E o que acontece? As pessoas vão e dizem: talvez seja telepatia, talvez seja um espírita, talvez um vidente, alguma coisa desse tipo. Oh, se Deus nos abrisse os nossos olhos, vamos ver o que essas coisas significam. A porta dos olhos está no coração. Não aquilo que vocês apenas... Isso é olhar, mas isso não é ver. Jesus disse a Nicodemos: a menos que uma pessoa nasça de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. Vocês não veem com os vossos olhos, vocês veem com vossa compreensão. Vocês olham com os olhos, mas vocês compreendem com o coração. A porta dos seus olhos está no seu coração. Trata-se da porta da compreensão. Oh, Jesus disse que ele abriria o olho, daria unção. Ele bate. Isso se torna realidade diante de vocês, com vocês. Então as coisas mudam quando os nossos olhos são abertos. Ele está sempre com vocês. Ele vos ajuda. Ele está diariamente à porta de vocês. Vocês não reconhecem isso? Eu ouvi um pregador dizer algo há não muito tempo atrás. Isso me tocou. Foi no sul. Lá havia um senhor idoso de origem africana que simplesmente ele não queria ir à congregação. Ele era uma pessoa tão gentil, um bom homem, mas ele não queria ir à congregação. E um dia ele foi caçar com o pastor e ele não conseguia ver nada. Ele sempre errava os tiros. E um dia eles foram caçar animais selvagens e caçaram tanto que não conseguiam levar tudo para casa. Então, sobrecarregados, eles chegaram aqui e o nome dele era Gable, e eles chamavam de Gab, como abreviação. E tudo estava cheio, carregado. Ele seguiu atrás do pregador, e então ele deu um tapinha no ombro do pregador, disse, pregador, e ele perguntou, Gab, o que você quer? No domingo de manhã, eu irei primeiro ao banco do altar de confissão e arrependerei porque não crie. E o pregador disse, muito bem, Gab, mas o que te motivou para essa decisão repentina, a mudança? Eu conversei com você, as pessoas divinamente santas conversaram com você, oraram com você, e você sempre se fechou? E você sabe de uma coisa, pregador? Eu sei que não consigo atirar nada, mas vejo tudo o que eu recebi. Ele tem que me amar, caso contrário, ele não teria dado isso. O que aconteceu? Seus olhos foram abertos. Ele compreendeu quem lhe deu tudo isso, quem lhe deixou chegar tudo isso. O boi conhece seu estábulo e o burro conhece o presépio do seu senhor, mas o meu povo não me conhece, diz o Senhor. É claro que eles não sabem de onde vêm as coisas boas, mas quando os nossos olhos são abertos, então podemos ver. Algum tempo, um homem estava a caminho do mar e ele queria descansar lá, queria se refrescar, e ele pensou que se ele visse as gaivotas e as ondas e ouvisse o barulho da água, das ondas e o rugido da água, ele queria sentir o cheiro da água salgada, e ele estava pensando que haveria uma paz para ele lá na praia do mar. Ele, lá eu quero ficar por algum tempo para ver todas as coisas que o mar tem a oferecer. O céu azul que se reflete na água e a espuma na água salgada e o bramido do mar. E ele tinha todas essas imaginações, o que ele iria vivenciar lá. E no caminho, ele encontrou um homem, e esse homem era um velho marinheiro. Um marinheiro muito velho. E ele perguntou, para onde você está indo? Eu estou indo para o mar, para vivenciar a bondade do mar. O homem disse, mas o que é com isso? Água é apenas água. O céu é apenas o céu, e as gaivotas são apenas gaivotas, mais um pássaro. Vejam, ele já tinha visto isso tantas vezes que se tornou comum para ele, algo assim geral. Isso não impressionava, não dominava. Assim é com vocês, pessoas. Vocês viram a bondade de Deus, os milagres e as coisas divinas tantas vezes que elas se tornaram comuns, normais para vocês. Vocês não prestam mais atenção, isso não significa mais nada para vocês. E quando a palavra do Senhor vem, o discernimento e na congregação se torna revelado. Da mesma forma como naquela época, quando ele caminhou na Galileia, e as pessoas, pela primeira vez, elas prendem a respiração, isso é o Senhor, maravilhoso, grande, poderoso. Na próxima vez, sim, aconteceu de novo e já faz parte. Tornou-se algo comum. Passou assim, por cima das pessoas. Os olhos do seu entendimento não foram abertos. E essa dominação, a bênção, a unção, o Senhor Jesus ressurreto que está no meio de nós e faz tudo isso, vocês não estão mais dominados por isso? É a maior coisa que pode acontecer nesse mundo? Algo deveria acontecer com vocês? Deveria haver tanta fé em vocês que qualquer outra porta se abrisse e vocês diziam: Senhor, seja Tu o Senhor, aceite-me como eu sou, cuide de mim. Aqui está o meu coração. Tire meu egoísmo, tire meus mal-entendidos, tire minhas dúvidas. Abra os meus olhos, deixe-me ver. Tome tudo o que eu sou e tenho, seja meu Senhor. Até que o coração faça isso, continuaremos indo em cegueira e Jesus continuará batendo e Ele permanecerá do lado de fora. Vamos orar agora. Vamos inclinar nossas cabeças. Enquanto nossas cabeças estão em todo silêncio inclinadas e nossos rostos voltados para o pó de onde viemos, e o pó voltará ao pó. Se há alguém aqui que ainda não abriu seu coração para o Senhor Jesus, enquanto todas as cabeças estão inclinadas, faça isso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, jovem homem. Eu abro agora meu coração e digo: Senhor, tome-me por completo, tome posse total de mim, seja meu Senhor. Deus te abençoe, seja meu Senhor. Deus te abençoe, Senhora. Seja meu Senhor, o Senhor do meu orgulho, o Senhor da minha fé, o Senhor dos meus olhos, o Senhor do meu ver, o Senhor da minha audição, o Senhor do meu apetite e assim por diante. Eu poderia falar sobre muitos assuntos. Seja Senhor de tudo. Deus te abençoe. Deus abençoe, irmãos. Leve-me, Senhor. Toma-me, Senhor. Deus te abençoe, irmão. Deus abençoe a irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aceite-me assim como sou e assume controle total sobre mim. Não eu que te guiarei. Guia-me tu a mim. Alguém me disse: Deus te abençoe, irmão. Alguém contou uma história sobre alguém e um pônei que tinha uma corda amarrada ao pônei e queria agachar-se, queria que se agachasse. Primeiro o homem conduziu o pônei e depois o pônei conduziu o homem. Ó, é isso mesmo. Vejam, Deus nos agarra e nós achamos que temos que guiá-lo. Ele deve nos guiar. Ele conhece o caminho. Ele já percorreu o caminho. Ele abriu o caminho para nós. Ele o aplainou. Nós não conhecemos o caminho. Por que tentamos chegar ao fundo das coisas? Por que não dizemos simplesmente: Senhor, guia-me e eu te seguirei? Talvez vocês sejam cristãos. Talvez Cristo tenha entrado em vocês. Mas vocês não colocaram a fé em ação. Vocês não abriram a porta. Não disseram: tire toda a incredulidade para fora. Digam: Senhor, a partir de hoje, eu quero ser assim como o irmão com os 25 centavos. Eu sigo na fé, Senhor, tudo o que Tu prometestes, Tu já pagaste, pertence a mim, eu estou a caminho, eu vou para receber. Abram seus corações. Certamente, uma pregação que fez bem a cada um de nós. E nós faremos bem se levarmos ela ao coração e pedir a Deus que Ele realize em nossas vidas. E também nos acostumarmos, depois de um culto, a não mais falar, para que não nos privemos da bênção, nos deixemos roubar a bênção, mas simplesmente refletir sobre a palavra que ouvimos, que possamos movê-las, cada um por si. Um será tocado nesse campo, o outro em outro, e cada um entra no silêncio com Deus, na confiança e na fé. Não podemos ajudar uns outros de forma nenhuma, mas Deus pode nos ajudar a todos nós. E vocês não precisam da minha resposta, e eu não preciso da de vocês. Todos nós precisamos da resposta de Deus. Todos, do primeiro até o último. E Deus nos fez uma oferta maravilhosa. Que pregação simples, mas profunda para todos nós. Que Deus conceda graça para que realmente possamos abrir todas as portas do nosso coração, tudo o que há nele. Talvez haja uma porta principal e depois todos os diferentes compartimentos dentro dela, para que possamos dizer com o coração sincero e com convicção e pensar assim mesmo: Senhor, aqui estou, completamente. Plena solução, plena separação daquilo que não é de Deus. Esse seja o lema da minha fé e toda aflição terá acabado. Assim canta um compositor. Eu penso que ele tinha razão. Como nós ouvimos, Deus é um Deus prático. Ele não é um Deus da teoria, mas da prática. E o que ele prometeu, como nós ouvimos, isso ele cumpriu. O preço foi pago integralmente, totalmente. Tudo pertence a você, tudo pertence a mim. Mas primeiro, nós, como nos ouvimos, precisamos estar totalmente à disposição do Senhor, para que Ele possa realmente exercer pleno direito sobre nós, e então conosco e por meio de nós. Que desafio para nós todos nesta noite. Quando lá as mãos se levantaram, no meu coração simplesmente falou, e eu pensei, como seria bom se pudéssemos nos deixar mover da mesma forma pelo Espírito de Deus, para que a palavra de Deus ainda nos tocasse, para que ainda nos tivesse algo a dizer, para que pudesse realmente caminhar junto interiormente. Se isso não acontecer mais, se a palavra de Deus não nos toca mais, o que então será de nós e do nosso futuro? Em muitos, o amor esfriou, mas há pessoas que retornaram ao primeiro amor e aceitam a palavra, e com a palavra, aquilo o que nela foi prometido, pois a palavra é primeiramente uma promessa, um falar de Deus, mas então o falar de Deus é seguido pela ação, e eu penso que todos nós nessa noite, sem exceção, devemos consagrar nossas vidas ao Senhor novamente e dizer: fiel Deus, Tu falaste conosco. Eu penso que todos nós podemos dizer que nós recebemos o Senhor, mas onde nós o deixamos governar, onde permitimos que Ele decidisse, onde nós nos colocamos totalmente à Sua disposição, que Deus possa conceder graça, que sequer um saia daqui sem ter sido abordado, tocado, e ainda mais, sem ter tomado a decisão de servir verdadeiramente, totalmente ao Senhor, para que Ele possa ser o Senhor de toda a nossa vida. Então Ele o fará bem, para a glorificação do Seu nome. Vamos nos levantar e orar. Talvez vamos cantar juntos: assim como sou, assim deve ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica dos pecados. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Nós inclinamos nossas cabeças diante de nosso Deus. Certamente eu e todos nós ficamos dominados que Deus ainda fala conosco. E eu gostaria de saber quantos sentiram em seu íntimo que Deus falou pessoalmente com você e para você. Levantem as mãos, deixem ver. Alguns aqui, Deus abençoe. Eu creio que não há ninguém a quem o Senhor não tenha falado. Juntos nós chegamos diante da sua santa face. O tempo é sério. Pode ser curto ainda. Ninguém sabe. Mas uma coisa sabemos. No momento, quando o Senhor fala, nós temos que vir, temos que seguir, responder. Quando Ele bate, nós temos que abrir e deixá-lo entrar, convidá-lo a entrar. E então Ele quer ter a ceia conosco. Eu sei que alguns desejam oração por necessidades físicas, por isso vamos amanhã, após o culto amanhã, vamos orar. Hoje nós ouvimos do que se trata, nossa ligação com Deus, pela comunhão com Ele, e nós todos precisamos. Está ficando tão frio. Deus coloque um novo fogo, um novo reavivamento, novas bênçãos, novo zelo, fervor, um verdadeiro ardor em nossos corações. Não um fogo pintado, mas de fato um fogo verdadeiro que arde e emite calor de si. Graças seja ao nosso Deus. Vamos adorar juntos. Queremos fazer de fato juntos. Pai Celestial, receba de coração gratidão por tua preciosa e santa palavra. Que graça que nós podemos ouvi-la, que privilégio que tu ainda falas conosco. Senhor, nós admitimos que o estado descrito na tua palavra é o nosso estado. Mornos, lentos, cegos, nu, miseráveis, esse é o meu, esse é o nosso estado. Senhor, nós confessamos isso e hoje nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Entra, revela-te, põe um fim a toda essa aflição. Ó fiel Senhor, onde terias ido e não terias ocorrido alguma mudança? Nós ouvimos na palavra de introdução, haveria algo impossível para mim? Meu Deus, aquilo que nos parece impossível, isto é possível para ti, porque tu dissestes em tua santa palavra, tu prometeste reunir Israel, e tu perguntas, mesmo que vos pareça impossível, deveria parecer-me impossível? Não, meu Deus, nada é impossível para ti. Tudo é possível para ti. E quando cremos, então tu podes fazer tudo para o louvor e para a honra do teu santo nome. Fiel Deus, nós não somos nós que temos que realizar grandes feitos. Se te deixarmos entrar, então tu farás o resto. Aleluia. Ó, meu Senhor, abre espaço, abre um caminho no nosso meio, em nossos corações, ergue a tua cruz, o teu perdão, a tua graça, sim, a tua salvação se revele para o louvor e para a honra do teu nome. Amado Senhor, toma cada área da minha vida e da nossa vida sob o teu domínio. Senhor, seja tu, Senhor, governa, determina, fiel Deus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a ti. Salvador, nós queremos estar prontos para a última etapa, para a última rodada, para a reta final. Abra os nossos olhos, nossas mãos, nossos ouvidos e nossa boca para te agradecer. Pois tu falaste conosco, e a tua palavra não volta vazia, ela cumpre aquilo para o qual tu a enviaste. Senhor, que o teu coração aquece, que o teu fogo seja acendido novamente. Meu Deus, toma-nos sobre a orientação do teu Espírito Santo. Acaba com toda conversa desnecessária, meu Deus. Que possamos ouvir o teu falar, guardar e agir de acordo com as tuas palavras e movê-las para que tu possas cumpri-las. Ó Senhor, torna-nos silenciosos, pois através do teu silêncio nos tornamos fortes e através do silêncio somos ajudados. Aleluia. Senhor, eu te agradeço por essa palavra ter sido dirigida a mim. Eu te agradeço por essa palavra ter sido dirigida a todos nós. Tu falaste conosco, louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome. Nós gloriamos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito e te agradecemos por ainda estares agindo. Adoração e honra seja ao teu maravilhoso e santo nome. Aleluia. Amém.